Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio, o programinha aqui de cinema, vocês já sabem. Esta semana tem comigo apenas José Pedro Araújo.
E acabou cá. Olá.
E eu sou o Marco Teixeira. E nesta semana temos algo para falar, extraordinariamente.
Finalmente, mas não é muito, atenção, não nos prometemos muito.
tem que ser às pinguinhas. Mas, Zé, tu foste ver o principal filme a estrear esta semana, o Nós, né? O Us. Foste ver a Nós?
Fui ver a Nós, é verdade. Não fui ver, senti muito tentado a ir ver a UCI, só para dizer, olha, quero ver o Nós.
A Nós. O Nós.
Mas por acaso houve uma situação meio constrangedora na bilheteira, onde eu disse, ah, nós, e depois, pá, estes são cinemas nós, a senhora estava a usar um t-shirt a dizer cinemas nós. Ela ficou confusa, e eu disse o us. E ela, ah, foi a primeira vez que isto me aconteceu, dizer o título em inglês, e eles percebem. Porque já houve uma vez que eu tive que telefonar a reservar bilhetes para o Still Alice, lembras-te?
Antigo.
E disse, Still Alice, são dois bilhetes para o Still Alice. E ela, o quê? Não estava a perceber a mulher, eu não sabia o título do filme em português. E ela, ah, o meu nome é Alice. E eu, pois, se calhar, minha menina, não sei. Mas... ah, tinha esta preparada? Não, talvez. Aconteceu mesmo. Us. Nós.
Us.
Nós outros.
Um filme de Jordan Peele.
É verdade. Depois de Get Out, foi o primeiro filme dele. Ele realiza Us. E o que é que eu achei deste filme? Gostei muito, sim senhora. Podemos avançar?
não, tens que desenvolver.
Gostei. O que é que eu ia dizer? É muito mais orientado para o terror do que o Get Out. Só que na verdade também não, porque o filme continua a ter bastante comédia. Como o Get Out também tinha alguma, bastante, é um exagero, tem alguma comédia. Tem elementos cómicos que o realizador, para quem não sabe, antes de ser efetivamente realizador, era um cómico, e ainda é. Ele e outro, eles são uma pareja. E incorpora muito esses elementos no filme. Mas acho que o filme está tremendamente bem realizado. É muito bom a criar tensão. Joga muito com o fator do Get Out, do género, ok, está qualquer coisa estranha a acontecer aqui, tu nunca sabes bem o que é até ao fim. Eu fiquei genuinamente com algum medo, até ao fim, que o filme fosse mais, pronto, sei lá, metafórico, interpretativo e chegasse ao fim. Sim. E olha, pronto.
Mas tu não querias isso, do filme?
Não queria particularmente, porque aquilo, o filme é bastante exagerado. E de vez em quando entra um bocadinho no domínio do ridículo. Não no mau sentido, é exagerado, simplesmente. E sinto que precisava de uma explicação grande, meio estúpida e exagerada, como tivemos no fim do Get Out. Também foi,
sim.
É um bocado B-movie o que acontece no fim, e aqui também, de alguma forma, e eu precisava de uma explicação assim, e pronto, e foi mais ou menos isso, mas a verdade é que o Get Out tinha uma carga mais, que eu, pronto, era uma coisa que eu estava a pensar neste filme, se ia ter ou não, uma carga mais social e uma mensagem mais evidente,
sim, por trás,
o Get Out tinha uma mensagem racial muito óbvia e social. Este não. Este tem alguma coisa a passar-se ali, alguma coisa que não é evidente, não é por demais evidente, é uma coisa mais subjetiva, pode dar para várias interpretações, portanto não acho que seja o ponto principal do filme, enquanto o Get Out se focava muito nisso.
A premissa do Get Out era basicamente uma metáfora social.
Sim, sim. E aqui não tanto. Acho que aqui, opá, vai pela roller coaster de altos e baixos que vais ter de pronto, ai, assustas-te aqui e, no fim acho que até a mensagem tem mais caráter pessoal e introspectivo do que propriamente uma mensagem, se bem que também há. Mas no geral achei este filme muito bem realizado, as performances são muito boas, especialmente a Lupita Nyong'o, ela faz uma voz excelente quando ela, pronto, faz duas personagens.
Sim.
Ela faz da outra,
dela e dela.
O resto da família também está muito bem em geral. Sim, uma coisa que eu vi foi também uma comparação com o Shyamalan, que eu já te falei.
Mas no bom ou no mau sentido?
No melhor dos sentidos, porque eu gosto de Shyamalan quando ele não se põe a inventar. Aliás, mentira, eu gosto de Shyamalan quando ele se põe a inventar. Eu não gosto de Shyamalan quando ele é demasiado pretencioso ou quando simplesmente embarca em projetos que não são a cara dele, tipo o Último Airbender. Pronto. Mas eu gosto muito, o meu filme preferido do Shyamalan é o Signs. que é um filme conhecido por construir muito bem tensão o filme todo, ainda melhor que o Us, na minha opinião. Constrói muito bem tensão o filme todo, vai sempre em direção a uma coisa. O filme está muito bem construído mesmo e depois chega ao fim e é péssimo. Eu não acho, eu discordo totalmente, eu adoro o fim do Sainz, mas é um bocado ridículo, é verdade, é um bocado ridículo. E tem, esse sim tem um sentido mais metafórico, esse evidente. Mas o Us é um bocadinho assim, na medida que é lento, é muito, muito suspense e depois acaba com uma premissa assim um bocadinho ridícula, que uma pessoa já está a ver, tipo, não pode sair. É uma pessoa vê o trailer e pronto, ok, não pode sair nada de muito introspectivo dali. Mas gostei dessa comparação nesse sentido.
Eu não sei, eu cada vez mais fico em paz com os filmes não me oferecerem uma explicação para o que está a acontecer. Opa, eu simplesmente aceito.
Não, eu dependo muito do filme que estamos a falar. Dependo muito. Há filmes que eu claramente chego ao fim e disse, opá, sinto que o gajo disse, this is an artsy film, portanto eu posso fazer o que quiser e
sim, mas
não seria o caso do Us.
Mas não tem que ser necessariamente um filme artístico, pode ser simplesmente um filme de terror. Por exemplo, os filmes de terror fazem muito isso, de não
fazem,
explicarem
não. Os filmes
o que se passa.
Fazem, é verdade, os filmes de terror fazem muito isso. Mas são aqueles filmes de terror mais orientados mesmo só para o terror, spooky, pronto, ok, não. Há uns que tu, efetivamente, pronto, ok, olha, não tão básico como isto, porque eu sei que esta é a premissa mais básica dos filmes de terror, tipo, olha, toma um fantasma, porque é que ele está aqui, não sei. Não tão, eu sei que estás a falar de coisas um bocadinho mais...
Sim, mais rebuscadas.
Sim, mas... sim, mas eu também, há filmes que eu chego ao fim, não só dá para ver como eu não vou chegar ao fim e não vou ter que... E vou ter que pensar um bocado e ler um bocado sobre o filme para perceber efetivamente o que aconteceu. E há filmes que eu aceito isso completamente, e há filmes que eu gosto. Há outros que eu sinto que deviam ter deixado nos dado mais. Por exemplo, olha, um filme que eu senti isso que fui ver ao cinema foi o Vox Lux. Foi um filme que eu senti que chegou ao fim e devia ter dado mais. Sim, que foi um final super anticlimático. Muito mesmo. Enquanto houve outro que eu vi também... O The Favourite tem um final também um bocadinho anticlimático, mas que está perfeitamente ajustado.
Sim, enquadra-se no filme.
Está perfeitamente ajustado. Mas... O do Vox Lux não. Não acho.
Mas então tu achas que este filme não precisava de ser deixado em aberto? Achas que precisava de ser explicado?
Não, mas o filme é, efetivamente.
Sim, sim, eu sei.
Sim, sim, sim. Sim, não digo que precisava, mas eu fiquei contente porque abraça mais o espírito do filme. E aí é que é a maior comparação com o Shyamalan que eu vejo a ser feita. Que eu gosto muito no Shyamalan, por exemplo, o fim do Glass também foi um fim às três pancadas. Mas opá...
Que fazia sentido no...
Faz sentido para mim.
No filme globalmente... Se bem que aí discordamos um bocado.
Um bocadinho, mas eu gosto desse elemento mais rançoso.
E se tivesses que separar e classificar este filme, avaliar este filme enquanto um filme de terror e enquanto um filme não de terror, seria bom nas duas componentes ou seria melhor numa ou pior na outra?
Ah pá, eu tenho muita dificuldade em avaliar um filme de terror. O que é que tu dizes? Assustar?
Não necessariamente. Eu prefiro muito mais criar uma atmosfera essa criação de tensão.
Ele cria bem
do que propriamente assustar.
O filme cria bem tensão. Não foi o melhor filme que eu vi a criar tensão, efetivamente, porque a atmosfera e o tom não é sempre sério. E um filme que o é tem muita mais facilidade
claro,
em fazer.
Claro.
E este filme, como tem o ocasional momento cómico, é um bocadinho mais comercial, um bocadinho mais iluminado, porque tem muitas cenas na praia iluminadas. Não tem tanta facilidade em criar essa tensão. Acho que a tensão que cria não é tanto em spooky, tipo atmosférica, mas mais em termos de argumento. Pronto, tu pensas o que é que vai acontecer a seguir e estás um bocado a relacionar-te com o sofrer das personagens, tipo, ai, coitada. Pronto. Acho que é mais por aí. Agora, nesse sentido, é um bom filme de terror. Se bem que eu acho que classificar um filme de terror como um bom filme de terror é dizer mal dele, a não ser que ele seja alguma coisa efetivamente muito assustadora. E eu acho que o único filme de terror que eu vi que foi bom porque me assustou. Foi o Rec, não sei se conhece.
Sim, o filme espanhol.
Filme espanhol, pronto. Esse acho que foi o único filme de terror que eu gostei genuinamente porque me assustou e porque é bom assustar. O resto dos filmes de terror que eu vi, das duas uma, ou não gostei, ou os que eu gostei, a principal razão não foi isso.
Se tivesses que comparar este filme com o Get Out, o que é que tu dizias?
Opa, inferior. Eu diria inferior. O Get Out é, efetivamente, mais interessante. É uma premissa mais interessante, eu acho. Não acho que seja tão bem realizado, se bem que eu também achei o Get Out... muito bem, bastante meticuloso, quer dizer, vá, em alguns aspectos. Por aí, talvez, abaixo, mas não diria que é uma quebra. Acho que ele continua uma boa...
E o Geralt, na altura, teve muito reconhecimento e se calhar foi um sucesso maior do que aquilo que estava à espera e do que aquilo que merecia, na minha opinião. Mas isso é uma discussão para ter no outro dia. E neste filme é um voltar à terra, à realidade, acho eu.
Sim, mas mesmo assim, como vamos ver no box office à frente, ele foi um estrondo.
Muito sucesso.
Sim, senhor.
E vou aproveitar a tua deixa para passarmos para os trailers.
Vamos ver.
E começamos com um filme de peso. Com Era Uma Vez em Hollywood. Trailer.
Pensei que fosse dizer, era um filme de Pedro. Parecia. Tipo P, e parecia que ia ser um filme de Pedro. Tipo só.
Porquê é que haveria de ser um filme de Pedro?
Não sei.
O que é um filme de Pedro?
Um senhor Pedro fez um filme. E passava a ser um filme de Pedro.
Não, estamos a falar de Once Upon a Time in Hollywood, o nono filme de Quentin Tarantino, como o trailer faz questão de realçar. E depois de ter saído o cartaz a semana passada, pouco depois de nós termos gravado o programa, saiu o trailer.
É verdade.
E vamos ter que falar dele agora. É um trailer algo simples, também não adianta muito sobre o filme, é o primeiro... Mas mesmo assim já dá para ver algumas coisas que se me passar. Dá para perceber que o filme trata de duplos no cinema. E tem a Margot Robbie.
A sair da piscina.
A sair da piscina.
Não, não dá para ver muito. Há umas imagens interessantes. Outras nem tanto. Não, não achei que o estilo visual tivesse
Sim,
fantástico.
Havia algumas cenas que eu acho que estavam bem montadas. Mas depois houve outras muito estranhas.
Sim.
E o que me preocupou mais, e acho que vamos chegar aí, é o pacing de... O modo como as cenas mudam de uma para a outra no trailer é muito abrupto.
É, tu tens o formato quadrado preto e branco a imitar um filme antigo, depois tens aqueles tipo anúncios, a Margot Robbie a flutuar, essa imagem que estamos a ver aí, a Margot Robbie a flutuar com umas riscas pretas e brancas atrás, e depois o Leonardo DiCaprio também num fundo de uma publicidade qualquer, tudo branco atrás, depois tens cenas mais realistas, depois tens outras deles a desfilarem com a câmera meio inclinada pelas ruas de Hollywood.
E mesmo a nível emocional do que se está a passar efetivamente nas cenas, também no tem uma grande diferença. Há cenas de tristes com cenas contentes
a última,
e emocionais.
A última cena do trailer.
Sim, especialmente.
Depois de aparecer o título.
E isso num trailer. Eu sei que vocês aí que estão a ouvir.
Aí em casa.
Podem estar a achar estranho porque os trailers são assim muito mais rápidos do que um filme. Mas é estranho.
É uma montagem estranha. É uma montagem estranha para um filme. Se bem que eu devo-te admitir que os trailers do Tarantino normalmente não fazem nada. Já viste o trailer do Inglourious Basterds?
Não.
Eu vi... Pronto. E o Inglourious Basterds é um filme excelente e o trailer fica um bocado aquém. O Kill Bill também tem um trailer muito... E o Kill Bill, que dá para fazer um excelente trailer. Não acho que os filmes façam muito... Que os trailers façam muito jus ao filme. Ainda bem, porque gosto mais de ser surpreendido pelo filme do que pelo trailer, não é? Mas eu confio no Tarantino 100%.
Ah, eu também. Se bem que este filme me pareceu muito menos ao estilo Tarantino do que os filmes de outros filmes.
Menos pensado.
Mais sério.
Mais sério, não acho, eu não diria mais sério, mas diria mais menos orientado para o diálogo, parece-me, que é o que ele faz melhor, é diálogo.
Não sei se é tanto por aí. Eu acho que tem um ambiente mais, lá está, é mais sério, é mais história do que os outros filmes. Embora os filmes dele tenham uma história simples e é sempre o elemento principal do filme, mas pareceu-me ser uma coisa assim mais elaborada, com mais ruído, que é uma coisa que os filmes dele não costumam ter.
Sim, costumam parecer melhor pensados e mais com uma linha de estilo
mais direita.
E este nem por isso. E depois, este também está a ser muito, coisa que os filmes Tarantino são sempre um bocado, mas talvez nunca tanto, inflacionado pela press. Estão a falar muito nele.
Sim.
Provavelmente é por causa do elenco. Ok, é o DiCaprio. O DiCaprio
e,
já não faz
e
filmes.
E por ser o Tarantino.
Sim, por ser o Tarantino. Mas, quer dizer, o Hateful Eight, por exemplo, não foi um grande sucesso de bilheteira. Foi um sucesso modesto. Para ser Tarantino até foi um bocadinho de desilusão. Não teve muita press. Também o elenco não era tão grande, efetivamente. E tinha 3 horas. Ok, isso é um setback. E eu também vi os trailers do Hateful Eight. Não gostei especialmente. Achei que o filme era um bocadinho... Porque ele faz o Reservoir Dogs. Que é o primeiro filme, que é um bocado o Hateful Eight. É a mesma coisa. Pessoas fechadas numa sala a discutirem. E eu achei que estava um bocadinho batido. Mas eu adorei o Hateful Eight. É excelente. Até achei melhor que o Django. Mas pronto, vamos ver. Até agora, o trailer razoável, o póster é péssimo. Não vamos confiar no marketing.
Sim, sim. E por amor de Deus, podiam ter escolhido uma fonte melhor para o filme do que
o clássico estilo
Letras de Hollywood.
Ai, é tão
mal. Eu digo isto tendo esta fonte como monólogo no nosso programa.
Pois é.
mas
nós não somos
o
Tarantino
pagos para fazer isto. Acho que não tenho mais nada a acrescentar
não,
sobre isto.
É isso. Não, até porque nós temos trailers melhores para falar.
Como o trailer de Dora and the Lost City of Gold. Ai. Um filme da Dora a Exploradora, supostamente, a estrear este ano, em agosto.
Tudo é tão errado. Tudo é tão errado.
Ai, o trailer é tão estranho.
Sim, eu diria, a primeira coisa que diria, isto é, parece um filme do Nickelodeon. E é.
E é.
Pronto, e é. Portanto, está de
mas,
acordo.
Mas repara, como tu podias tirar aqui a Dora, enquanto sendo Dora a exploradora do filme, e pôr outra rapariga normal, e fazia sentido, fazia o mesmo sentido na mesma, porque sim. O filme não faz sentido.
Sim, sim. Podias pôr Dwayne Johnson e ficava o Jumanji 3 também.
Sim, também.
Fazer qualquer coisa com este trailer. Bah, aliás, nem tanto. O Jumanji não desceria tão baixo. Isto é, este trailer é péssimo.
Péssimo.
Mas é muito engraçado.
Ah, vamos por partes. Primeiro, a idade da Dora.
Sim, ela tem cerca de 15 anos.
Ela está no secundário, no filme.
Sim.
Portanto...
Mas a atriz deve ter para aí 17 ou 18.
Ou mais.
É estranhíssimo. E depois comporta-se de maneira muito infantil, com o cabelo com uma repa, com aquele outfit da Dora, uma t-shirt rosa justinha. Ai, meu Deus. Mais outrageous é só se vissem os mamilos ou assim.
Sim, mas exato, é que ela não tem imagem de rapariga da idade da Dora, ou muito menos do secundário, quanto muito. Não, é muito estranho. Não, entra naquela parte do Uncanny Valley.
Sim, sim, sim.
Parece aqueles filmes de Scooby-Doo em que...
Ah,
sabes que sabes.
Sim, sei. Pronto. E vão sair mais. Depois ela vai ter com o primo Diego, não é? Que é um gajo hispânico do Brooklyn.
Sim,
assim.
Exatamente a mesma situação que ela. Velho demais para estar ali.
E pronto, há uma, eu gostei de uma cena do trailer que eles estão a examinar-lhe a mochila enquanto ela vai entrar para a escola e tipo, ah, o que é isto? Tira-lhe uma faca, tira-lhe tipo um flare gun, tira-lhe uma... E ah, pronto, tem piada. Fora isso.
Há um macaco.
Tá. A primeira vez que o macaco aparece no trailer, dá para ver que o CGI não é muito bom, mas a segunda vez que o macaco aparece, sair da mochila, ela o agarra... Ui, pessoal, vocês nunca viram... É flash player,
isto,
não é?
Isto é nível de Birdemic.
Exato.
Para além disso, lá está. Porquê é que isto é a Dora? Onde é que há o mapa? Onde é que há o falar inglês? O espanhol, neste caso.
Sim.
É muito estranho.
Onde é que há, tipo, a dinâmica geral de... A Dora tinha pais na série, sequer.
Eu não lembro.
Ah, não, também, exato, há uma cena excelente onde os pais estão a explicar que ela vai para a cidade e o pai diz, vão haver muitas raves, não é?
Que são festas que têm música assim.
E procede com um beatbox rafado, talvez, ou simplesmente os efeitos especiais.
O pai, que é aquele homenzinho do Ant-Man.
Exatamente. É o... Não é o Michael Peña? Michael Peña. Pronto. Ah, exato, uma necessidade... Também entra o Benicio del Toro, que eu não vi, se calhar é o mau, não sei. De encher isto com atores hispânicos quando eles nem sequer espanhol falam.
Exato, e com um sotaque espanhol.
Exatamente, quando metade dos atores não tem, na verdade, mesmo aquele sotaque e tem um sotaque normal. Pronto, ok. Eu sei que as pessoas forçam para aumentar a diversidade e pôr no elenco atores hispânicos que se vais fazer
mas
um
não
filme
é esta a direção.
Exato, se expões a falar inglês, pessoal, com um sotaque por cima, isso é a mesma coisa que fazer um filme sobre asiáticos e pô-los a falar 30 cêntimos. E quer dizer, mais vale eles falarem chinês ou japonês. Ai. Bem, espero que caiam em cima destes. Essas pessoas às vezes irritantes que reclamam com tudo.
Sim.
Espero que caiam em cima deste filme porque merece.
Duvido. Mas outro trailer excelente que saiu esta semana foi o trailer de Ma. Um filme com
Ma.
Octavia Spencer.
É Ma.
É Ma.
É...
Eu achei o trailer excelente, mas no mau
hilariante.
Sentido.
É hilariante, vocês não estão a perceber. Enquanto o Dadora é mau e mete um bocado de pena, porque efetivamente aquilo vai fazer algum dinheiro, pessoas vão ver isto. Este filme é da Blumhouse.
Sim.
Portanto, quem não
vai
sabe,
fazer dinheiro.
Exato.
Exato.
É uma companhia de terror que converte filmes que custaram 2 mil dólares a fazer 200 milhões. É o que eles fazem melhor. Eu não sei, o Jason Blum, que foi o gajo que criou com a Atividade Paranormal, deve estar podre de milionário. Não sei o que é que o gajo faz ao dinheiro. Pronto, resumidamente, é Octavia Spencer, que é... Pá, não sei, é mãe de uma série de adolescentes ou é simplesmente
não,
a mãe...
Não, ela tenta ser mãe, foi o que eu percebi.
Ah,
ela
eu
tenta
não...
ser mãe de uma... Tenta... raptar, não é raptar, mas roubar os filhos a outras mães, mas
okay.
Com festas e assim, esse tipo de coisas.
E
mas,
depois começa a tornar-se psicótica. Não?
Pronto, mas o problema é que o filme é terror.
Sim, genuinamente terror. E depois temos Octavia Spencer, que é baixinha e tem aquelas bochechas estranhas, estão a ver? A fazer da vila principal. Há imagens dela em cima da cama a cortar freneticamente fotografias. É muito bom.
Com os olhos esbugalhados.
Exato, os olhos já são salientes. E ela colar a cara dela em cima de caras de outras pessoas nas fotos. E depois a capa do póster. A capa do póster. O póster do filme também é isso. É a cara dela em grande plano, a dizer Get Home Safe.
Isto parece daqueles filmes de comédia baseados em filmes de terror.
Ah, boa. Tipo Scary Movie.
Tipo Scary Movie,
mas pior, não, daqueles exato. Piores ainda. Estou.
Eu sou capaz de ver este filme só para me rir.
Eu sinto, e eu disse isso, que se eles fossem para a direção mesmo cómica, porque a Blumhouse às vezes vai para a direção cómica com o Happy Death Day e penso que outros. E se eles fossem intencionalmente para a direção cómica, este filme era capaz de correr bem. Só como o Octavia Spencer não é uma atriz que vá muito para projetos intencionalmente cómicos e deixa-se pelo não intencionalmente.
Mas também não é atriz de projetos de terror.
Também não é.
Ela
é
não consegue aparecer como apareceu no trailer por trás de uma pessoa para lhe dar uma facada com aquela
Sim,
cara.
Sim, verdade, verdade. A Octavia Spencer pode entrar em filmes de terror para fazer tipo da senhora que está a aconselhar a não fazer alguma coisa. Sim. É esse o papel dela em filmes de terror. Ou alguém que morre. Agora não é definitivamente a vilã. E pronto. Opa. Sinto que se eles fossem para a direção da comédia era capaz de até conseguir correr bem. Assim, tipo o Mom and Dad, com Nicolas Cage. Esse filme correu muito bem. Eles foram, obviamente, assumidamente pela direção da comédia. Acho que não havia. Com o Nicolas Cage também não há outro sítio para ir agora. Ou fazes aqueles filmes merdosos ou metes o Nicolas Cage a fazer uma comédia. Agora sim, pronto. Vamos para ver, não é? Acho que vai só ser cómico não intencionalmente. Tentando pôr um prefixo.
Estava a tentar lembrar-me de uma transição boa para falar de box office, mas não consegui, portanto, ficamos
caixa
só
escritório.
Caixa escritório. Pronto, vamos falar da caixa escritório e começar pela caixa escritório dos Estados Unidos da América.
Como é que nós em... Este é o 17?
É.
Em 17 programas nunca nos lembramos de traduzir isto. Não é? Caravanas. Vamos falar de caravanas desta semana.
Em primeiro lugar, nos Estados Unidos, abriu Us, destronando Captain Marvel no primeiro lugar.
E ouviste, Captain? Toma. Desculpa.
Fez um total de $70 milhões, enquanto Captain Marvel ficou-se pelos 35, com uma queda de quase 50%.
Incha.
Foi suficiente para manter o segundo lugar. Em terceiro está Wonder Park. Em quarto, Five Feet Apart. E em quinto, ainda How to Train Your Dragon. O que prova que este mês foi um bocadinho parado no que diz respeito a filmes.
Foi, eu ouvi uma notícia antes deste fim de semana, porque o Us rebentou um bocadinho a escala, já melhorou um bocadinho o cenário. Este ano vai 500,000 atrasado em relação ao ano passado, em termos de, se formos comparar à mesma altura, meio milhão é um bocado. Meio milhão. 500 milhões, okay. Exato, meio milhão é pouco.
Para terem uma noção, por exemplo, Glass, que está na 10ª semana, ainda se aguenta em 14º nos Estados Unidos. Para encontrar outro filme a estrear esta semana no ranking, temos que descer para 30º com Hotel Mumbai.
Mas estreou em 4 cinemas. Não fez nada mal.
Quanto a Portugal, a situação altera-se um bocadinho, porque Captain Marvel mantém o primeiro lugar. Também é destacar que... Não. Estreou ao mesmo tempo nos Estados Unidos. Mentira. Portanto, é só estranho, porque nós abriu em segundo lugar.
Oh, é uma pena. Porque eu percebo. É um filme com uma... Já o Get Out teve muita mais relevância nos Estados Unidos do que aqui. Esse sim. Por causa
da questão racial.
Sim, isso faz muito mais sentido para eles do que para nós. Só que este, se calhar, não sei se as pessoas deduziram. Eu tenho muita mais imprensa nos Estados Unidos. Eu falei a pessoas, olha, vou ver o Us, vou ver o Nós ao cinema. E eles, o quê? E eu penso, o quê? Mesmo assim, segundo lugar, mas tem mais projeção.
Sim, a diferença para a Capitão Marvel não foi tão grande quanto isso, foi de cerca de €40 mil. Em terceiro, e isto sim, surpreendentemente, aguenta-se nu.
Snu!
Está aqui com €50 mil.
Sabes que eu tive uma tia e uma prima minha que ela disse, nós também fomos. Eu disse, fui ver ao cinema, ver o Us, e elas o quê? Pronto. Foi a tal história. E eu perguntei-lhe, elas disseram, também fomos ao cinema. Eu perguntei-lhe, então, e o que é que foram ver? E ela,
Snu!
E eu, o quê? Ele, Snu, aquele filme português. Eu, não posso. Foram ver o filme português ao cinema. E eu volto a frisar, há boa cinematografia no trailer. Portanto, não é um caso perdido. Mas parece-me uma seca.
Em quarto está Como Treinares o Teu Dragão, Um Mundo Secreto. E em quinto, Réplicas. Eu acho este top muito estranho. Como é que Snu está à frente de Como Treinares o Teu Dragão? Como é que Réplicas está em quinto? Gabriel estreou em oitavo e Miss XL.
Miss XL. Este filme, décimo. Atenção pessoal, que este filme já está disponível na Netflix. Não na portuguesa, como é óbvio, senão não estrearia no cinema. Desde novembro, eu já ouvi. É muito mau já agora. E já está disponível esse tempo todo e estreia no cinema, as pessoas vão vê-lo, não é mesmo? Olha, Gabriela é aquele filme do boxer, não é?
Sim.
Eu vi uma publicidade nesse filme, para esse filme no cinema, que era uma Opa, uma daquelas almofadas cilíndricas onde
sacos,
se dá murros.
Sacos de boxe.
Mas é daquelas que não pendura do teto, pendura do chão.
Tipo parque de diversões.
Exatamente.
Ok.
Pronto. E que tinha a cara do Gabriel lá e eu pensei, mas é para esmurrar o rapaz, coitado. E quando nós entramos para o cinema para ver o Us, tinha essa almofada, pronto, essa almofada fálica lá exposta. E depois quando nós passamos de volta, a almofada estava arrumadinha para um canto e estava o Shazam lá. Eu,
oh,
tadinho do Gabriel.
E ainda no top 25, temos que continuar a acompanhar, como é óbvio, Assim Nasce Uma Estrela em 24º e Bohemian Rhapsody em 25º.
Elas andam sempre a trocar uma com a outra, não é?
Já a semana passada estava igual, estava Assim Nasce Uma Estrela por cima e Bohemian Rhapsody por baixo. Ok, isso soa mal.
Preferem assim.
Mas a diferença é de 40 euros.
40
euros. 40 euros de diferença.
Mas calma, o A Star Is Born à frente, não é?
Sim.
No dia em que o Bohemian Rhapsody voltar a passar para a frente, eu gasto, como já vi que o gap não é muito, eu gasto o dinheiro necessário em bilhetes para o A Star Is Born só para ele ficar sempre à frente do Bohemian Rhapsody. Mas em que semana estamos? Desculpa, Marco.
Estamos na 24ª da Star Is Born e na 21ª de Bohemian Rhapsody.
É rumo às 52, pessoal. Vamos ver se conseguimos um ano em outubro ainda termos aqui o Bohemian Rhapsody.
Eu sinto que nós ainda vamos estar a falar disso no Natal. Eu acho que nós vamos estar a discutir Bohemian Rhapsody e a Star Is Born para a corrida para os próximos Oscars.
Não duvidava.
Temos notícias para falar também esta semana e vamos começar pelos Kids' Choice Awards.
Sim.
Uns prémios de responsabilidade do Nickelodeon, que já tiveram o seu devido destaque aqui.
Está tudo dito.
Isto tem categorias muito engraçadas e não dá para ver os nomeados, só dá para ver os vencedores. A melhor série de TV ganhou Fuller House.
Calma, melhor série de TV é engraçada.
Sim, ok.
Não é comédia, é engraçada.
É engraçada.
Portanto, se acharem piada ou uma série bastante mórbida, está qualificada para engraçada.
Riverdale ganhou a melhor série de drama.
Opa, mas olha, sinceramente, Kids' Choice Awards, até que há um Teens' Choice Awards. Tipo, esta série tem um monte de pinanço. Para miúdos. É péssima e, portanto, merece ganhar. Mas...
É péssima, portanto, merece ganhar.
Um Kids' Choice Awards. Okay. Isto é tipo os MTV, os VMAs.
Sim.
Da música, que é aqueles prémios que se tu ganhas, sabes que atingiste um low point na carreira, não é?
Quanto ao melhor... reality show, ganhou America's Got Talent.
Ah, estes gajos não jogam por segundo. Devia ter ganho o RuPaul Drag Race. Ou... não é?
Aquilo de Masked Singer.
Eu desconheço que seja isso completamente.
Avancemos. O prémio de How Do You Want To Help? Eu não entendo isto. Ganhou Help Animals.
Que é a cena mais vaga de sempre. Se fosse tipo Help Moçambique. Não, Help Animals.
A melhor, ou a favorita... apresentadora de TV ganhou Ellen DeGeneres.
Estes estão um bocado presos há uns anos atrás também.
Sim, isto não é nada de novo aqui. Favorite TV Judges ganhou os juízes do American's Got Talent. Júris do American's Got Talent.
Desde que esteja o Simon Cowell no painel.
O melhor cartoon ganhou o SpongeBob SquarePants.
Este é um bom vencedor. Mas efetivamente, como são os prémios do Nickelodeon, eu sinto que está um bocadinho rigged. Mas ok.
Favorite Male TV Star ganhou o Jace Norman, que não faço a mínima ideia quem seja.
Nem eu, mas o nome Jace... é muito. Ah, claro.
E a favorite female TV star, como é óbvio, ganhou a Zendaya.
Mas calma, a Zendaya ainda faz alguma coisa, não?
Eu não sei, mas America's Got Talent está a ganhar ganhou imensas coisas.
A Zendaya está tipo, evoluiu.
Olha o vencedor do favorite videogame. Ok, desculpa. Eu sei que já viste, mas quem é que tu achavas que ia ganhar isto?
Podia ser... oh, Fortnite.
Exatamente.
Exato.
Não, não. Ganhou Just Dance 2019. Favorite Movie, Avengers Infinity War.
Vá lá, pronto.
Favorite Male Movie Actor, Noah Centineo, que também não faço a mesma.
Não sabes quem é, não sabes quem é o Noah Centineo. Oh, Marco, estás mesmo... pronto, não és mulher. Então eu explico-te, porque eu tenho uma namorada que sabe quem é o Noah Centineo. Sabes o To All The Boys I've Ever Loved Before?
Sim,
pronto. Ele era o rapaz mais giro dos boys, portanto, ficou extremamente conhecido. Mas ele é, tu não estás a perceber, o pior espécime de ator. Ele simplesmente tem um ar muito cool, pega nos olhos e tipo, ri-se assim, oh really? Oh. E pronto. E é isto o acting dele.
Favorite Movie Actress ganhou Joey King.
Esta já desconheço quem seja.
Exatamente. E favorite superhero ganhou, não Iron Man, mas Robert Downey Jr.
Sim, é mesmo ele. Ele é o super-herói preferido.
Favorite butt kicker ganhou Chris Pratt.
Mas porquê? Se foi ele que no Infinity War arruinou tudo.
Mas eu acho que isto é por causa do Jurassic World, não?
Ah, ok. Desculpa, não estava... eu nem sequer vi isso.
Favorite Animated Movie ganhou Incredibles 2.
A sério? Isso está tão errado. Por que não Spider-Man?
Favorite Male Voice from an Animated Movie ganhou Adam Sandler.
Ah, oh, Marco, nós já não fazíamos reviews de uns prémios há muito tempo e este dão ser os melhores.
Favorite Female Voice from an Animated Movie ganhou Selena Gomez.
Isto não acaba. Isto não... Nós já estamos
favorite
fora do cinema.
Favorite Music
mas...
Group Maroon 5.
Só podia.
Favorite Male Artist ganhou Shawn Mendes.
Calma. Ah. Por acaso não ia dizer Ariana Grande. Mas
e Female
vez,
Artist, Ariana Grande. Eu não devia ter ganho a...
A Zendaya?
Não, a... Billie Eilish.
Ah, Billie... Olha, não gozes. Eu comecei a ouvir Billie Eilish e a giro. A sério, não estou a gozar. É boa a música. Bem,
avançando.
Em frente.
Favorite Song, Thank You Next, da Ariana Grande. Eu dependo que seja assim o título. Porque
Okay. É Thank You Next, apesar da imagem estar a dizer. Ah, aqui está.
Favorite Breakout Artist, Billie Eilish. E favorite collaboration, DJ Khaled featuring Justin Bieber, Chance the Rapper and Quavo em No Brainer.
Ok.
Favorite global music star. Isto são tantos prémios, gente.
North America.
North America, Taylor Swift.
Vamos ter todos contigo. Ah! Tinha que vir ela.
Não. Ok, eu vou dizer isto da maneira adequada para tentar. Ih, você provavelmente não sou tão mesmo que está feito. Não sei se...
Não. Favorite social music star, Jojo Siwa. Pronto, não sei se sabem quem é, se não
é aquela
se não
rapariga
sabem.
Que não se percebe nada do que diz.
E tem tipo, ela, sabes, ela tem tipo 16 anos, é assustador. E ela é isto. Portanto, quer dizer, opa, antes isto do que ter 11 e vestir-se há. Enfim. mas vão ver quem é, vale a pena.
Favorite Social Star ganhou David Dobrik. E para o último prémio, Favorite Gamer ganhou SS Sniper Wolf.
Parece a Mia Khalifa, um bocadinho.
E restabelecendo todo a seriedade ao programa, vá.
Quer dizer,
vamos
a seriedade falar... do programa, a nossa, nem por isso.
Vamos falar dos prémios Sofia, prémios da Academia Portuguesa de Cinema.
Sofia com PH, atenção.
Pretenciosismo.
É um bocado.
E por falar em pretenciosismo, quem ganhou o melhor filme? Raiva.
Ganhou, ouçam, os prémios foram divididos entre três filmes apenas, praticamente. Raiva, que ganhou melhor ator, melhor atriz,
melhor
filme. Exato.
Soldado de Milhões.
Soldado de Milhões que ganhou as técnicas todas, não foi?
Exatamente.
E
outro.
Ora vai andando para baixo. Não foi o Parque Maier, pois não.
Ganhou aqueles prémios de tipo guarda-roupa.
Sim. Então se calhar estava a pensar nisso. Ganhou tipo pelo menos três.
Bem, melhor filme ganhou Raiva. Melhor documentário em longa-metragem ganhou O Labirinto da Saudade, de Miguel Gonçalves Mendes.
Vais-te aventurar a dizer todos?
É, quase.
Opa,
sim, acho que sim.
Está bem.
Sim, eu acho que nós não vimos nenhum.
Sinónimo de temos tempo para queimar, vamos lá.
Por falar em queimar, o prémio Sofia Estudante foi ganho por Terra Ardida.
Oh, Marcos, deve ser dos incêndios ou assim.
Desculpa, mas eu tinha que aproveitar. Melhor série ou telefilme ganhou Sara. Onde é que isto...
Ganhou
se é uma
a Sara.
Série ou um telefilme...
Não é a Sara. Ela ganhou.
Mas se é uma série ou telefilme, não devia ter passado na televisão. É que eu não ouvi falar disto.
Se calhar passou numa televisão muito pretenciosa e estranha.
CMTV, às 2 da manhã.
Isso é outro tipo de coisas que passa.
Melhor direção de fotografia ganhou Acácio de Almeida, por Raiva. Melhor canção original... Venceu Kudan, ou Kudin, ou não sei como é que se diz isto.
Kudin. Kudin. Kudins proibidos.
Composição de Miguel Moreira Tibars e Vasco Viana, do filme John África. Mais uma vez, Raiva venceu o melhor argumento adaptado. Pelo visto, foi adaptado à obra de Seara de Vento, de Manuel Fonseca.
Ah, não se chama Raiva a obra.
Melhor argumento original, venceu Soldados Milhões. Soldado Milhões, assim é que é. Cabaré Maxime venceu o melhor banda sonora original. Melhor montagem, mais uma vez, temos Soldado Milhões como vencedor. Melhor maquilhagem e cabelos, aqui sim, entra Parque Maier.
Não, Parque Maier também ganhou mais do que técnica, já vamos ver à frente. Agora bem parecia.
Parque Maier também venceu o melhor guarda-roupa e, estranhamente, melhor realizador
pois,
para António Pedro Vasconcelos. Será que isto foi só por ser António Pedro Vasconcelos?
Talvez, mas eu sinto...
Repara, o Raiva ganhou... Tudo.
Exceto
isto.
Eu sinto que o Vasconcelos já deve ter uns destes, portanto, não sei. Mas já está a passar um ciclo de filmes dele na RTP1.
Ah, coisa super interessante que eu não vou ver.
Não, olha, é assim, dentro do. Ele tem o. Eu nunca vi esse filme, mas eu já conheci gente que viu e gostou. Os gatos não
os,
têm
os vertigens. Gatos não têm vertigens, sim.
Aquele sobre uma mulher mais velha.
Parece interessante, mas eu nunca perdi tempo para ver aquilo.
Eu estava a dar outro dia a Bela e o Paparazzo, sabes? Ouviste falar desse filme?
Sim.
Olha, mas é muito mais estranho do que eu estava à espera. Há toda uma cena onde o Nuno Markle, que faz uma personagem muito estranha, está numa, tipo, num pátio pequeno, com uma série de pai de 20 pessoas, eles estão a criar como se fosse um novo país.
Sim.
Eu não sei, eu não vi o filme, portanto eu não sei como é que aquilo se enquadra. Eu sei que aquilo é tipo um romance entre uma rapariga gira e depois um paparazzi que anda-lhe a tirar tipo coisas da história, mas depois apaixona-se por ela entretanto, pronto, é muito básico. Mas o Nuno Markle é uma personagem, ele está tipo, a criar um país e ele diz, olha, portanto isto é assim, isto vai ser um regime, tipo, ateu, não vai ter qualquer tipo de afiliação religiosa. E diz uma mulher, não, mas eu quero que isto seja católico. E ela, não, então não pode ser, então já estás fora. E ela, ok, então quero criar uma, quero independência. E ele, não podes criar independência num estado que se acabou de criar há 20 minutos. E eu, porquê? No contexto do filme, é estranho.
Soldado de Milhões também ganhou melhor som e melhor direção artística e melhor efeitos especiais ou caracterização. Melhor atriz principal ganhou Isabel Ruth em Raiva. Melhor ator principal ganhou Hugo Bentes em Raiva. Já Ana Bustorff venceu o prémio de melhor atriz secundária no filme Ruth, porque para
Isabel
quem não
Ruth
se lembra,
ganhou
que é para quem não se lembrar, é aquele filme do Eusébio.
Pois, o nome de código dele era Ruth, não era?
Exato. Que é com aquele rapazinho que não parece o Eusébio.
Desconheço quem tenha feito o Eusébio.
Melhor ator secundário ganhou Adriano Luz por Raiva.
Ora.
Kid Sapiens, e entrando na parte onde os cartazes começam a aparecer efetivamente apelativos, ganhou o prémio de melhor documentário em curta-metragem.
Estranhamente, porque
um filme de António Aleixo.
Ah, é o Aleixo. Muito bem.
Aleixo. Já a melhor curta-metragem de ficção foi Sleepwalk, de Filipe Melo. A curta-metragem de animação venceu Entre Sombras, de Mónica Santos e Alice Guimarães. Só falta destacar os prémios Sofia Carreira 2019, que foram para Pedro F., ator, e Lia Gama, atriz.
Está certo. Atenção que eles tiveram, o critério foi que tens que ter um nome com 3 letras ou menos. Portanto, Pedro F., Lia Gama.
Atenção que é Pedro F., F com E, F, E, não
3
F.
Três letras ou menos. 3 letras ou menos.
Sim, mas desculpa, seria quem está a ouvir não sabe se é Pedro F.
Pedro,
com,
podia ser
só
Pedro
com
F. Tipo Casa dos Segredos.
Sim.
Pedro F. e Pedro M.
Exato.
Ah,
mas
okay.
Não, é Pedro F., com mesmo escrito F, é F.
Como o nosso ilustre membro, que não pode estar presente hoje.
É
Ns, mas não é NN, não é? Não são os tipos vietnamitas que têm muito... Ou NG, não é? Eles têm tipo duas consoantes que não vão juntas.
Sim, sim.
Eles têm isso, não têm? Eu nem sei como é que se lê. Ng.
Eles também têm muitos acentos estranhos que eu não sei ler, portanto não é só por aí.
Certo, mas pronto. São duas consoantes que não vão juntas.
Passando para a próxima notícia, e porque este programa está a ser muito estranho em termos de temas, temos comentários de Barbara Streisand.
Olha, sabiam que não é Bárbara? Eu não sabia. Falta-lhe um é Bárbara.
Mas também, se fosse Bárbara, dizia-se Bárbara, não Bárbara.
Bárbara, pois é verdade. Tens alguma razão. Eu ponho, o Marco está-se a rir, acho eu.
Por causa da posição dos teus headphones.
Ouçam, os headphones cansam nas orelhas e maçam um bocadinho. E portanto, eu gosto de pôr os headphones assim em outras posições mais estranhas na cabeça.
Mas isso é uma posição muito estranha dos fones. Eu não estou a entender. É que isso está tipo, junto. Vocês não estão a ver. É que é junto aos olhos. Parece as palas dos cavalos. Eles não olharem para os lados.
Hã?
Tipo, aqui estava assim, certo?
Ah, os fones! Sim. Eu vou tentar reproduzir assim, talvez, não tenho certeza.
É fantástico!
Pronto. Esperem por uma... Posso prometer? Esperem por uma imagem no Instagram.
Ok. Bem, voltando às notícias. Barbara Streisand fez uns comentários estranhos acerca de Michael Jackson e as acusações de abuso sexual a crianças que estão incluídas naquele documentário da Netflix que saiu, do Escaping Neverland.
Living Neverland. Living Neverland.
Exato.
bem, Escaping Neverland. mais trágico.
Mas, pronto, o que é que ela disse? Basicamente, ela alguns comentários que fez foi que as crianças que supostamente foram abusadas acabaram por casar e tiveram crianças, portanto, não morreram.
É assim, há a possibilidade que elas as abusem também. Não tiramos isso da mesa.
Também disse que elas até podiam ter sido abusadas, como as pessoas dizem, mas elas estavam felizes por estar em Neverland, supostamente.
Portanto, como quem diz, se calhar até gostaram.
Exato.
Quer dizer.
E depois, para acabar em alta, disse que as necessidades sexuais do Michael Jackson eram as necessidades sexuais dele. E que, pronto, portanto, isso veio de qualquer infância que ele tivesse ou ADN que ele tivesse, a tentar justificar um bocadinho eventuais abusos sexuais, mas eu acho que...
Só faltava dizer, ele identifica-se como um pedófilo, portanto, qual é o problema?
Ou ele tem que abrir os horizontes.
Ou ele identifica-se como uma criança, então já é legal, também pode ser.
Mas repara. Primeiro, isto não foi confirmado, isto é só uma acusação de abuso sexual, portanto sim. Ela não precisava defender, principalmente alguém que já está morto.
Sim, exato. Depois, quer dizer, isto... O documentário é uma coisa mais, pronto, olha, isto aconteceu, pensem nisto, quer dizer, nós não vamos acusar ninguém, não.
Portanto... Exato, ainda por cima, depois de morto, acho isto muito estranho, ninguém ia cair em cima de Michael Jackson, especialmente sendo a figura que é, e expor-se, se bem que é Barbra Streisand, não há maneira dela denegrir mais a imagem dela. Não dá. Mas ainda
cara
assim,
inclusive
não sei, ela expor-se assim, tentar parar as balas
é, e sou um bocadinho a Maria Vieira,
mas ao contrário.
Não, mas a Maria Vieira também tenta defender quem está ridiculamente errado e criticar quem tem um mínimo de senso, portanto se quer um bocadinho... Será que a Maria Vieira ouve isto? É possível. Ela anda por vias, mas se sim, eu não quero perder um espectador. Portanto, eu gosto da Maria
Adoro
Vieira.
Maria Vieira. Acho que foi sensual até de uma forma única. Não, eu pensava que ias perguntar se achava que a Maria Vieira era a Barbra Streisand, o que justificava algumas coisas.
Pode ser também, é possível.
Pronto, e é isto. Tens alguma coisa a dizer?
Não sei.
Pronto. Falta falar dos filmes que estreiam para a próxima semana. Para além da estreia imperdível de fevereiro, eu nunca ouvi falar deste filme.
Eu só o que me faz mais comichão. Esse filme estreia em março.
É verdade, no fim de março.
Exato.
Estreia A Pereira Brava, um filme.
A Pereira Brava. Eu penso que seja, eu não tenho certeza do que estou a dizer. Eu penso que seja turco. Se não é turco, é para esses lados. Desculpem o para esses lados e generalizar. Não gosto
é turco, alemão, bósnio, é turco. Sueco, francês é e turco, da Macedónia.
Então. Sim, eu ouvi dizer muito bem deste filme. Eu não sei se ele estreou, olha, em Cannes, talvez. Ele estreou num festival importante qualquer. E ele teve uma boa recepção.
Também estreia Mirai, um filme que teve destaque na corrida aos Oscars como melhor filme de animação.
Verdade.
Que estava nomeado. E Dumbo, o filme em live action da Disney.
Não, isto parece ser mau. Olha, já houve early reactions nas Sim. redes sociais e disseram, epá, o melhor filme do Tim Burton em ages, que não quer dizer nada. Porque o Tim Burton tem feito muita porcaria. Quer dizer, vá, muita não. Ele fez o último filme dele, o Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, é medíocre.
Mas foi um flop. Foi.
Isso foi. E fez o Dark Shadows, Sombras na Escuridão, é sempre mau. Fora isso, eu
só desconfio um bocadinho da data de lançamento do Dumbo, porque é uma altura muito estranha, muito morta. Não...
Mas repara, eles têm o Dumbo, têm o Rei Leão e têm o Aladdin para meter este ano, portanto, algum deles tinha que ser renegado.
E entre Avengers e Star Wars,
nem estou a falar disso, mas pronto, também são eles que gerem, não é? Sim, eles têm um monte de coisas. Jesus, a Disney domina-nos. O Dumbo dos três live actions é o menos importante, de facto. Depois Aladino e depois Rei Leão, que é o mais esperado.
Mas bem, foi isto para o Desliguem os Telemóveis desta semana. Esperemos estar de volta, eu não tenho a certeza, mas esperemos estar vivos na próxima semana para vos trazer aquele comentário sumarento sobre cinema.
Comentário sumarento.
Exatamente. E podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Beijinhos, beijinhos. This is Engenharia Rádio.
Engenharia Rádio. Engenharia Rádio. Música a 100%.
Aqui aqui vai para os meus niggas lá de Luanda, meus niggas de Cabo Verde, meus niggas de Moçambique, todos nós estamos todos juntos, nós que comemos peixe frito, andamos pé descalço, brincamos também de carinho de lata, rapaz, che, mate. Bom fim de semana, rádio de engenharia aqui sempre no represente, tá falando que o 50, coisa boa.